As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública identificou o condutor que esteve envolvido no despiste de um automóvel na noite do último sábado, na rua de Santiria, em Tomar. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da PSP adiantou à ERT que o mencionado veículo embateu na traseira de outra viatura que ali estava estacionada e ficou tombado no meio da via. O acidente, com um grande aparato, chamou a atenção de dezenas de pessoas que ali se encontravam nas imediações em pleno festejo do título de campeão conquistado pelo Benfica. A mesma fonte assegurou à ERT que o condutor foi identificado no local e estaria em estado de hipoglicémia, ou seja, com níveis de glicose no sangue abaixo do que é desejável, o que pode resultar no funcionamento incorreto do organismo, desde logo do cérebro. Por isso mesmo, o homem, único ocupante da viatura, foi encaminhado desde logo para o hospital. Os bombeiros do município de Tomar também foram mobilizados para o local, num total de 8 operacionais e 2 veículos de apoio. É oficial, a Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a proibição de realização de camas de sobrantes já a partir desta quinta-feira, 1 de junho, numa determinação que estará em vigor até 31 de outubro. No entanto, esta última data pode ser alterada, tendo em consideração as condições atmosféricas que se fizerem sentir. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo. Refira-se que esta medida não irá sofrer alteração neste arranque de junho, apesar de esta semana ser marcada pela chuva e por via disso, o Conselho de Tomar está em risco reduzido de incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Marco Marques foi um dos rostos da recente conquista da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém pelo União de Tomar. O jovem técnico, pode dizer-se, chegou, viu e venceu, assegurando um êxito que fugia ao histórico nabantino há cerca de 25 anos. Ainda o próprio Marco Marques estava a iniciar-se no plantel sénior dos unionistas. Por ocasião do recente Hertz Desportivo, espaço para a entrevista ao treinador campeão, que admitiu que a conquista do título significou um dos dias mais felizes da sua vida, até porque foi necessária muita superação, referiu.
Talvez tenha sido um dos dias mais felizes da minha vida, porque foi uma época muito complicada, no qual nós, a nível de superação, fomos muito fortes, e viu-se pelo resultado final, porque muita gente não pensava que iria acontecer o que aconteceu, nós fomos campeões. Se foi um dos dias mais felizes da minha vida, talvez tenha sido, aquilo foi o momento da altura e da reação, porque a gente pensa em tudo naquele momento, e tudo o que passámos, e tudo o que foram 11 meses de trabalho, talvez tenha sido.
Nesses momentos, logo após o apito final do árbitro, pensaste nos... tiveste boas memórias ou esses momentos difíceis também te vieram à cabeça?
Naquele momento, a única coisa que me veio à cabeça foi dar um abraço ao Carlos, que é o meu braço direito, esquerdo, e tudo o que nós conquistámos deve-se muito também a ele. E pensei principalmente nos momentos maus que nós passamos e como conseguimos, como disse há pouco, a superação de ter passado esses momentos maus e no fim dizer-lhe ele conseguimos. Esse foi o meu pensamento. Basicamente foi o que me veio logo à memória.
Marco Marques não escondeu nesta entrevista que se sentiu um treinador a prazo, justificando essa ideia com o percurso anterior no Caxarias, onde tinha bons jogadores, mas ainda assim não concretizou objetivos. No entanto, reforçou, confiou nas suas capacidades e teve a confiança do presidente Abel Bento, como da sua equipa técnica, a quem muito agradeceu, sem esquecer a pessoa em quem diz ter pensado logo após a conquista do título, o seu pai.
Essa situação do aprazo é porque é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Porque é o Marco, porque é um treinador que treinava o Caxarias, porque não tem referência como treinador.
Pronto, essa falta de confiança.
Não é a falta de confiança da minha parte,
é
um facto.
Claro.
Eu não duvido das minhas qualidades nem de como treinador. Duvidava era das pessoas, daquilo que ouvia, não, mas às vezes a gente tem que ouvir e calar, como disse há pouco, ouvir e calar. E trabalhar.
Bom, pronto, eu quando estava aqui a dizer falta de confiança, estava precisamente a referir-me ou a perguntar de onde é que vinha essa falta de confiança, dos adeptos,
não,
de outros...
É fácil, António. Foram 6 anos no Caxarias onde eu nunca consegui atingir os objetivos. E tive jogadores com muita qualidade. O que ficas a pensar, não é? Cheguei a um ponto também pensei assim, se calhar é melhor parar, deixar de treinar, porque 6 anos e com os jogadores que eu tive e não tenho conseguido atingir os objetivos. E foi quando pus ali a ajudar o Sérgio, naquilo que eu pudesse ajudar. Mas quando houve o convite, aí se calhar depois a tua autoestima e a tua autoconfiança volta a subir novamente.
Exato.
E depois as coisas começam a correr bem e se havia alguém que tinha que acreditar em mim era eu. Isso aí não estava posto em causa. Eu, o Abel, que acreditou isso aí. E depois foi o Carlos, que foi a ajuda do Carlos e do resto da equipa técnica foi estiveram sempre presentes para... Não é quando juntamos em baixo, eles não nos um... Quando a gente cai, o mais fácil é a gente cair e depois nos levantar, temos que levantar todos. Isso foi o que aconteceu.
Pronto, efetivamente, o Presidente Abel Bento, até no final do jogo com uma ação, também ele fez questão de sublinhar essa aposta... essa aposta em ti, essa aposta no Marco Marques para treinador, e também ele aqui dirigiu-se a quem na altura mostrou algumas dúvidas relativamente àquilo que se confirmou um trabalho de sucesso. Sentes-te respeitado entre os teus treinadores, neste caso, treinadores que fazem parte aqui da dinâmica distrital?
Sabes o que é que no fim me faz sentir realizado, como é óbvio, se campeão, porque sentes-te realizado, é receber mensagens de todos os treinadores a dar os parabéns e pelo trabalho desempenhado, pela qualidade de jogo, porque nós merecemos, desde o treinador de fazendas, desde quase todos os treinadores deram os parabéns, tal e qual como disse, tu te dedicas para um lado como que eu para o outro. Sim. E obrigado e agradeci a todos, e recebi mensagens do João, do Mário Ruas, que era treinador há 25 anos atrás,
treinador, exatamente,
isso é que me orgulha e dá-me valor para continuar e forma de agradecimento e sentir-me realizado em relação a isso tudo.
Marco Marques, treinador campeão pelo União do Tomar, aqui em entrevista na ERT.
Rádio ERT, informação.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade o preço para a utilização dos transfers que serão colocados à disposição por altura da festa dos tabuleiros, em particular para o dia do cortejo. Desta forma, tal como a ERT tinha adiantado em tempo oportuno, os ingressos irão custar 1 euro e pagam todos aqueles que são maiores de 6 anos. Estão em causa as ligações de São Lourenço para a rotunda de confluência da Avenida António Fonseca Simões com a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, do Alto do Piolinho para a Avenida António Fonseca Simões, do Casal Magano para a Estrada de Paialvo, da Venda da Gaita e da Rua Cruz de Santo António para o Terreiro Dom Gualdim Pais e da Rua de Santa Cruz, nas Avessadas, para a Rua Coronel Garcês Teixeira. O PSD, pela voz do vereador Luís Francisco, quis saber quais são os transportes colocados à disposição dos visitantes, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou o recurso ao Estute e ainda é uma empresa do setor.
Para além dos nossos estudos, dos autocarros que temos e que nesse dia não circularão normalmente, como é evidente, para além dos nossos autocarros, eu julgo que vai haver reforço por parte de uma empresa particular. Penso que isso já está tratado pelos nossos serviços, mas como digo, está a ser acompanhado diretamente pela Presidente. Eu não tenho 100% de certeza daquilo que estou a dizer, mas tenho muito próximo disso. Portanto, julgo que para além dos nossos estudos existirão outros autocarros contratados para o efeito. Os motoristas, como habitualmente, já são contratados, portanto, no fundo, serão as mesmas pessoas que estão habituados a fazer este trabalho no dia-a-dia.
Está então fixado o preço 1 euro para os ingressos nos transfers que serão colocados à disposição dos visitantes por ocasião da próxima festa dos tabuleiros. O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e ainda o Bloco de Partos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, localizados na unidade de Abrantes, vai estar a funcionar em pleno durante os 3 meses de verão. A partir desta quinta-feira, 1 de junho, a assistência às grávidas e doentes ginecológicas será assegurada pelo CHMT sem quaisquer interrupções, nomeadamente aquelas que vigoraram ao fim de semana desde o início do ano por deliberação da Direção Executiva do SNS, refere em comunicado o Centro Hospitalar. Confirma-se assim a notícia avançada pela ERT na passada semana e que dava conta de que a maternidade de Abrantes irá agora funcionar sem constrangimentos, 7 dias por semana, 24 horas por dia, durante todo o período do verão. De acordo com a mesma nota do CHMT, a maternidade é uma das 4 unidades da região de Lisboa e Val do Tejo que vão operar de acordo com as novas condições definidas pela Direção Executiva do SNS. No mesmo comunicado, Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, afirma que o esforço dos profissionais que integram o Serviço de Ginecologia Obstetrícia do CHMT e também dos médicos prestadores de serviços externos que colaboram regularmente com a maternidade de Abrantes foi determinante para a decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que determinou que a unidade de Abrantes assegura todas as condições para prestar assistência ininterrupta às utentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, deteve 9 pessoas no espaço de uma semana na sequência de operações de fiscalização que decorreram no citado território. Refira-se que 5 dessas detenções se justificam com condução em estado de embriaguez, outra por condução sem carta e outra por tráfico de droga. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 349 viaturas e efetuados 168 testes de álcool no sangue, com detecção para 126 infrações. Destas, 10 justificam-se por falta de inspeção periódica obrigatória, 3 por falta de seguro de responsabilidade civil, 2 por condução sob o efeito do álcool, assim como por utilização do telemóvel no exercício da condução e ainda por falta de uso de cinto de segurança.
Rádio R, informação.
O espaço paradisíaco dos Olhos de Água, em Alcanena, recebeu a apresentação pública do projeto Aire e Candeeiros Culinary Center, projeto que tem como objetivo ser uma referência nacional nas áreas de cozinha e produção alimentar, sendo que os componentes centrais são a formação e investigação associadas à inovação. Na sessão propriamente dita, o presidente do município de Alcanena, Rui Anastácio, referiu que o projeto se insere numa intervenção mais vasta que tem transformado os Olhos de Água numa dinâmica mais global, integrada numa visão da Serra de Aire e Candeeiros.
A Comissão de Congestão, vou ter a honra de presidir neste arranque deste ano e nesta primeira fase, enquanto representante dos Presidentes de Câmara do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e é esta visão global de Aire e Candeeiros que tem sido dividida porque tem 4 comunidades intermunicipais nos 7 municípios do parque. Tem 2 CCDRs. E isto tem levado a uma enorme dificuldade. Nós temos, de facto, um braço armado que teve praticamente extinto e que estamos agora a valorizar, e é a ADSAICA que vai, esse braço armado é a ADSAICA, que vai hoje assinar o protocolo com o Fundo Ambiental, e é esse braço armado que vai servir para nós lançarmos definitivamente o território de Aire e Candeeiros no país e no mundo. Esse é o grande desafio. Estava-me agora a recordar que em 2002 houve, inclusivamente, uma declaração de Alcanena no âmbito do ecoturismo. Estamos em 2023 e passaram-se 21 anos. Portanto, temos muito trabalho a fazer, muito trabalho que, a meu ver, já deveria estar feito, mas mais vale tarde do que nunca, e penso que, de uma vez por todas, os 7 autarcas, e eu empenhei-me profundamente nisso, temos-nos reunido regularmente e penso que vamos conseguir, de facto, criar um projeto conjunto. Aire e Candeeiros, ainda agora lançámos um livro sobre as orquídeas do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, um livro que eu vos convido a adquirir, porque é de facto um livro especialmente bonito e bem feito, de um território que nós temos que conseguir valorizar. Quando olhamos aqui para o projeto dos Olhos de Água do Alviela, que já sofreram um conjunto de intervenções, que começaram no final do século passado, já em 1998, se a memória não me trai, nós o que gostaríamos era de reinventar um bocadinho nos Olhos d'Água. Enfim, terminámos hoje, ou praticamente terminámos a obra do parque de estacionamento, e agora queremos vir de lá para cá de alguma maneira. Queremos reabilitar esta praia com um conjunto de intervenções, enfim, mais amigas do ambiente, se quiserem.
Destaque também para a presença da Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, que deu conta da importância de projetos como este na relação com a agricultura.
Nós, em bom rigor, trabalhamos todos juntos para podermos promover aquilo que melhor o nosso país tem. E aqui, neste espaço fantástico, que são os Olhos d'Água, que é a Serra de Aire e Candeeiros, nós temos um património natural que temos que preservar, que temos que cultivar, e quando juntamos isso a uma dimensão que é tão nossa, que tem a ver com a alimentação, claramente a agricultura tem que fazer parte deste pacote. E quando o chefe Rodrigo me convidou, em nome do Sr. Presidente da Câmara, mas que me fez um convite muito, eu diria, quase obrigando-me a estar presente, senti-me não na obrigação de o fazer, mas na responsabilidade e no gosto de poder partilhar convosco aqui este encerramento. Porque, em bom rigor, e o chefe, enquanto curador deste projeto, traz uma dimensão àquilo que é a preservação ambiental, o desenvolvimento ambiental. Dizia há pouco o professor Miguel Miranda, presidente do IPMA, que fez hoje a sua derradeira aula porque se vai aposentar, porque chega aos 70 anos, e ele dizia mesmo que só temos este planeta e nós temos mesmo que o preservar, e isso é uma responsabilidade de cada um que está ao lado do outro.
Projeto Aire e Candeeiros Culinary Center, aqui representado em Alcanena.
Rádio Web, a primeira a informar.
São definidos serviços mínimos para a greve que irá afetar a circulação ferroviária durante esta semana. Neste particular, já nesta quarta-feira, ainda que esses transtornos possam também acontecer nesta terça e também na quinta, avisa a CP em comunicado. No que diz respeito às ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia, serão feitas as ligações das 5h10, 6h14, 6h50, 7h11 e 19h03. O comboio das 18h11 também será efetuado, mas terá saída do entroncamento. Já da capital para a cidade de Nabantina, haverá lugar às circulações das 6h45, 17h45, 18h15, 18h45 e 19h45. O comboio das 15h45 também sairá da Gar, mas só até ao entroncamento.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre unidades locais de saúde. As ULS são organizações que integram hospitais e centros de saúde na mesma instituição, ao invés da separação tradicional, em que hospitais e centros de saúde são instituições diferentes, com regras de funcionamento, financiamento e lideranças diferentes. O alinhamento destas dimensões é precisamente a sua maior vantagem. Quanto ao modelo de financiamento, no modelo tradicional, os hospitais recebem pelo que produzem e os centros de saúde pela capitação simples. Este modelo estimula os hospitais a produzirem mais internamentos, consultas e urgências, pois garantem mais financiamento. Simultaneamente, condiciona os centros de saúde a limitarem o acesso para garantir que o orçamento é suficiente, pois se o pagamento é feito por pessoa, há poupança se esta não utilizar serviços. Ora, este modelo é duplamente incentivador do hospitalocentrismo. Devemos estimular as pessoas a cuidar da sua saúde e, assim, evitar a doença. Nas ULS, o financiamento é feito por capitação ajustada pelo risco. Isto significa que a instituição recebe um valor para fornecer todos os cuidados que a população da sua área de influência necessita. Ou seja, recebe mais financiamento se tiver mais população e se essa população tiver mais necessidades, mais doenças, e, por conseguinte, necessitar de mais recursos. Em seguida, é a própria ULS que decide como distribuir esse financiamento entre hospital, cuidados subprimários e cuidados continuados. A opção racional é apostar fortemente na promoção da saúde e prevenção da doença, que é sempre mais poupadora para o futuro dos cidadãos e custos do sistema. Em relação ao funcionamento, para a prestação de cuidados de saúde ser integrada e sem interrupções, é necessário que os seus intervenientes estejam alinhados. É fundamental que a informação clínica seja partilhada, que a atuação seja concertada, articulada e padronizada. Conseguir este alinhamento entre instituições diferentes é sempre um desafio maior do que realizá-lo dentro da mesma instituição. Na liderança, a liderança alinhada de todos os prestadores é uma das principais ferramentas da unidade local de saúde. Claro que é um pau de dois bicos. Se a liderança for forte e apontar no caminho certo, o resultado será ótimo. Mas o contrário também é verdade. Entre outras situações, os diretores clínicos do hospital e cuidados de saúde primários, entre outros colaboradores, ambos fazem parte do Conselho de Administração das ULS, com paridade de voto e, por conseguimento, de responsabilidade pelos resultados. Até aqui foi abordada a questão focada no nível da ULS, mas se subirmos ao nível do sistema, uma das principais vantagens da aposta das ULS é a simplificação da organização. A distância entre a direção executiva do SNS e as populações encurta significativamente. Atualmente, no SNS, existem 5 conselhos diretivos da ARS, 33 centros de administração hospitais e centros hospitalares, 8 conselhos de administração do ULS e 66 direções executivas dos ACs. E funcionam? É a pergunta que segue. Desde que o cidadão utente, e digo cidadão utente e não doente, porque aqui é que divergem e muitos conceitos, esteja no centro do sistema e não outros. Queremos cidadãos saudáveis a aumentar o ritmo pela proporção de anos de vida saudável. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.